Havendo nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Vereador Jussara Osório fará leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 67, versículo de 1 a 7.
Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina Soares para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Primeiro período legislativo. Quarta sessão legislativa. 16ª legislatura. Reunião ordinária. Ata número 30/2016. Aos 28 dias do mês de junho de 2016, às 9:45 no Palácio Borges Medeiros, ocorreu a 30ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Josefina Soares, secretária; Antônio Gido Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos e Rafael da Silva Alves; e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 66, versículos de 1 a 5, ofertas de gratidão. E, na sequência, realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Na sequência da reunião, o presidente e vereador João Adalberto Rosa e Silva solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 723 a 726, 730, 731, 732, 734 e 735 de 2016. O vereador Rafael Alves solicitou envio de ofício à AS Sul e ao Odebrecht Ambiental, solicitando que informem a esta casa qual a situação de dívidas do município diante destas empresas. O vereador Irani Fernandes solicitou envio ao Executivo para que informe quais as medidas que o município adotará diante da situação do não cumprimento das obras de tratamento de esgoto sanitário pela empresa Odebrecht Ambiental. Esses requerimentos, para tornarem-se efetivos, deverão ser convalidados no processo, no protocolo da casa até às 9 horas do dia 29 de junho, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do regimento interno. Na sequência, foi aprovado por unanimidade, em discussão e votação únicas, os balancetes da Comissão de Finanças referente aos meses de fevereiro e março, abril de 2016, protocolado respectivamente sobre os números 571, 623, 692, e será encaminhado às comissões técnicas em regime de tramitação ordinária. O projeto de lei número 22 de 2016, de iniciativa do vereador Marcelo Lemos, protocolo número 737 de 2016, que declara de utilidade pública o Saviana Futebol Clube. Na sequência, foi aprovada a moção protocolada sobre o número 738 de 2016 e a indicação protocolada sobre o número 736 de 2016. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 280 a 288 de 2016 e atos números 44 a 47 de 2016. O período das comunicações foi utilizado pelo vereador Marcelo Lemos. O conteúdo de seu pronunciamento encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro dessa casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 28 dias do mês de junho de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para emenda ou retificação, se assim entenderem. Não havendo o que queira fazer, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrário, levante. Ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Convido a colega vereador Josefina para que faça a leitura dos requerimentos constando na pauta da reunião de hoje.
Requerimentos. Ementa, do vereador Rafael Alves. Requer que seja encaminhado aos senhores Cristiano Pires, coordenador regional da S-Sul, e Eduardo Frediani, diretor da Odebrecht Ambiental, solicitação de informação sobre a dívida real da Prefeitura Municipal de Uruguaiana com as respectivas empresas, retroativo aos últimos 6 meses, aos últimos 6 anos, perdão. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo que determine o setor competente, encaminhe e forneça a essa casa os mapas atualizados das ruas do loteamento Jardim do Salso. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo que nas faturas aquisições de uniformes escolares atente para a correção no brasão do município, impresso nos últimos, tendo em vista a alteração ocorrida em razão da Lei Municipal número 4.157/2013. Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo que notifique o proprietário do imóvel localizado na esquina das ruas Santana e Andradas, número 3490, pois está servindo de abrigo a usuários de drogas, esconderijo de suspeitos de furtos e roubos. Feitas as leituras, senhor presidente.
O período está à disposição dos colegas vereadores para requerimento verbal, se assim entender, vereador. Não havendo ninguém que queira fazer requerimento verbal, os requerimentos lidos na pauta da reunião de hoje estão, não havendo manifestação contrária, estão aprovados. Passamos ao período dos projetos.
Em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas. As comissões de Finanças e Orçamento, Poder Executivo, Projeto de Lei, ao cumprimentá-lo, com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei número 082 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 430.611,00. Os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se para cumprir com ações da administração municipal no exercício de 2016. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares diante do interesse do município na implementação desse projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 082/2016 será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Dá continuidade à leitura dos projetos. Em discussão e votação única, projeto de lei complementar 03/2016, que institui o plano de cargos e carreiras e vencimento dos peritos contábeis.
Antes, senhor presidente, antes mesmo da vereadora Josefina Soares realizar a leitura dos pareceres, a gente pede posteriormente a votação nominal, por gentileza.
Vereadora Jussara está com a palavra para a leitura.
Comissão Especial, Resolução 15/2016. Documento: Projeto de Lei Complementar número 03/2016, protocolado sob o número 590/2016, LEG. Procedência: Poder Executivo. Assunto: Institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Peritos Contábeis e dos Contadores do Município, conforme menciona. Relator: Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer: 1. É um relatório. Chegou a esta comissão o projeto de lei complementar número 03/2016, de autoria do Poder Executivo e protocolado sob o número 590/2016, LEG, que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos de peritos contábeis e dos contadores do município. Na reunião de instalação dessa comissão especial, realizada no dia 7 de junho, fomos escolhidos para a relatoria desse projeto de lei complementar, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos peritos contábeis e dos contadores do município. Primeiramente, decidimos buscar maiores informações junto aos contadores e peritos do município, com vistas a dirimir dúvidas suscitadas durante a discussão inicial da matéria. Foi realizada, então, uma reunião entre os integrantes dessa comissão especial e serviu para avaliar e discutir a proposição do Poder Executivo, onde os peritos e contadores apresentaram planilha para os pagamentos, com os pagamentos de cálculos judiciais, devido ao grande número de processos tramitando na primeira e segunda vara da Justiça do Trabalho de Uruguaiana, bem como na primeira e terceira vara civil deste município. Avaliação. Sob o aspecto formal, o projeto de lei em questão não possui nenhum vício capaz de impedir a sua tramitação legislativa, vez que, de iniciativa do prefeito, agente competente para deflagrar o processo legislativo a respeito de cargos e sua remuneração, conforme disposições da lei orgânica em simetria no disposto da Constituição Federal. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito ter a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, fundacional e autárquica, criação, estruturação de secretarias e órgãos de administração pública e, por último, matéria financeira. Portanto, quanto à iniciativa, adequado ao projeto de lei. A proposição pretende dispor da situação dos servidores próprios das categorias funcionais de contadores e peritos contábeis, disciplinando quanto à carreira e plano de pagamento, dispondo ainda que o quadro de cargos será disciplinado em lei própria, artigo 47 do projeto de lei. Com relação à estimativa do impacto orçamentário e financeiro apresentado junto ao projeto em tela, verifica-se que a peça apresentou a indicação de todas as informações exigidas pela Lei Complementar número 101 de 2000. A Lei Eleitoral possibilita também a concessão de vantagens a servidores até o dia 1º de julho, data em que a lei deve ser publicada, conforme o calendário eleitoral estabelecido pela Resolução TSE, número 23.450, em consonância com o inciso 5º do artigo 73 da Lei número 9.504, de 1997. Então, observando esse prazo, não se visualiza também óbice eleitoral. Cabe destacar que o plano de carreira apresentado, onde o impacto na folha de pagamento, conforme informação fornecida pela perita contábil do município, representa um acréscimo de 0,03%. Literalmente, nada representa diante dos altos valores pagos atualmente com cálculos judiciais para peritos nomeados do juízo, que cobram em média de 2 a 3 salários mínimos nacional por processo. Portanto, com a aprovação do referido projeto de lei, a carga horária do perito contábil e do contador passará de hoje 24 horas semanais para 40 horas semanais,
dobrando, portanto, o tempo de disponibilidade para fazer um número maior de cálculos, diminuindo de forma considerável os valores hoje pagos aos peritos contábeis e contadores nomeados judicialmente. No entanto, verificou-se que o projeto, em seu artigo 1º, consta erroneamente o número de 6 contadores e 2 peritos contábeis, visto que a Lei nº 4.462, de 2014, alterou para 14 o número de cargos de contadores. Visto isso, fez-se necessário a emenda retificativa, onde o parágrafo 1º do artigo 1º do presente projeto passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. A carreira de perito contábil, composta de 2 cargos, e a carreira de contador, composta de 14 cargos. Conclusão. Diante do posto, constatando-se que o projeto de lei em tela se encontra de acordo com a normativa legal e constitucional nos termos da fundamentação supra e com a inclusão da emenda retificativa, opina-se de viabilidade do projeto da Lei Complementar número 03 de 2016, sendo o presente parecer favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 29 de junho de 2016. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, de acordo com demais integrantes da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Está em discussão projeto de lei complementar 03/2016, que institui o plano de cargos e carreiras e vencimento dos peritos contábeis e dos contadores do município, conforme menciona. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao colega vereador Josefina que faça a chamada nominal dos colegas vereadores. O sim aprova ou não rejeita?
Vereador Rafael.
Da comissão.
Vereador Rafael Alves. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Sim. Vereadora Jussara Osório. Sim. Sim. Vereador Carlos Eduardo. Vereador Iranir Fernandes. Sim. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Sim. Vereador Marcelo. Vereador Rony Melo. Vereador Gilberto Risso. Sim. Segunda chamada. Vereador Carlos Eduardo.
Não.
Não. Vereador Marcelo Lemos. Ausente. Vereador Rafael. Vereador Rafael Alves. Ausente. Vereador Rony Melo. Vereador Rony Melo. Ausente. Sim.
Com 7 votos sim e 2 ausências.
E 1 não, senhor presidente.
E 1 não.
E 1 não.
Está aprovado o projeto de lei 03/2016, que institui o plano de cargos e carreiras e vencimento dos peritos contábeis e dos contadores do município do Uruguaiana, conforme menciona.
Senhor presidente, inicio então a leitura de mais um parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, documento, projeto de lei número 36/2016, protocolado sob o número 543-LEG-2016. Procedência, Poder Executivo, relator, vereador Rafael Alves. Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais considerados de pequeno valor, RPV, e dá outras providências. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 36/2016 de proposição do Poder Executivo, este visando a redução do valor decorrente das condenações judiciais consideradas de pequeno valor, tendo como fundamento a previsão contida nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Conforme a proposta, serão considerados de pequeno valor os débitos ou obrigações decorrentes de demanda judicial, inclusive débitos trabalhistas, cujo valor apurado em liquidação de sentença, após o trânsito em julgado na data da liquidação, seja de até 12 salários mínimos. Pois bem, o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988, com a alteração dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, permitiu que os entes da Federação alterassem os valores das requisições de pequeno valor segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o valor mínimo igual ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. Se não, vejamos, artigo 100, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipais, em virtude de sentenças judiciárias, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62 de 2009. Parágrafo 3º. O disposto do caput desse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Redação essa dada pela Emenda Constitucional nº 62 de 2009. Parágrafo 4º. Para o fim, os fins, digo, do disposto do parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor de maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62 de 2009. Frise-se que a tal atual situação já era prevista na Carta Magna desde a Emenda Constitucional nº 37 de 2002, quando alterou então a redação do artigo 87 do ADCT. Com a nova redação, o artigo 87 fixou então o valor das RPVs de forma provisória até que houvessem a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observando ainda o disposto do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, conforme segue. Artigo 87. Para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observando então o disposto do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a, incluído pela Emenda Constitucional nº 37, 2002, 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 37, 2002. Segundo, 30 salários mínimos perante a Fazenda dos Municípios, incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002. No caso do município de Uruguaiana, nunca houve edição da lei municipal definindo de forma própria o valor das requisições de pequeno valor, sendo aplicado dessa forma o previsto no artigo 87 do ADCT, no caso municipal, em 30 salários mínimos. Com a edição da Emenda Constitucional nº 62/2009, foi incluído, então, no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 97. Este criou o regime especial de pagamento de precatórios, permitindo que os entes parcelassem em até 15 anos a dívida decorrente de precatórios vencidos. Por sua vez, com relação às requisições de pequeno valor O parágrafo 12 do artigo 97 concedeu prazo para que os estados, Distrito Federal e municípios que aderissem ao pagamento especial fixassem, então, novos valores, como sendo texto para o pagamento das RPVs, se não vejamos. Artigo 97. Até que seja editada a lei complementar do que trata o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal aos estados, o Distrito Federal e os municípios, que na data de publicação dessa emenda constitucional estejam em mora na quitação dos precatórios vencidos relativos às suas administrações diretas e indiretas. Inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por esse artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo aplicável o dispositivo no artigo 100 dessa Constituição Federal, exceto em seus parágrafos 2º, 3º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data da promulgação dessa emenda constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Parágrafo 12. Se a lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias contados da data de publicação desta emenda constitucional, será considerado para fins referidos em relação a estados, Distrito Federal e municípios. Devedores omissos na regulamentação o valor de, incluído pela emenda constitucional número 62 de 2009. Número 1, 40 salários mínimos para estados e para Distrito Federal, incluído também pela emenda constitucional. Número 2, 30 salários mínimos para municípios incluídos pela emenda constitucional. Resta claro, portanto, e indiscutível, que a previsão quanto à alteração do valor de teto das RPVs somente poderia ter sido implementada pelos entes da Federação dentro dos 180 dias a partir da publicação da Emenda Constitucional número 62 de 2009, sob pena de omissão, serem aplicados os valores já previstos. Assim, considerando que o município de Uruguaiana não havia editado legislação própria que fixasse valor diverso para o pagamento de RPVs, nos termos que previa a Emenda Constitucional número 37 de 2002, previsão já contida desde a Emenda Constitucional número 20 de 1998, que criou o Instituto da Obrigação de Pequeno Valor, deveria então ter aprovado referida legislação dentro de tal intrínseco nos exatos termos do parágrafo 12 do artigo 97 da ADCT, constatando-se, no caso, a ofensa ao limite temporal para alteração que agora se pretende buscar. Vale ressaltar, portanto, que, mesmo com o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, atacando a Emenda Constitucional nº 62 de 2009, recentemente em análise acerca dos efeitos moduladores de tais decisões, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da referida norma, especialmente das inovações trazidas ao artigo 100 da CF 88, da Constituição Federal 88, e a criação do artigo 97 do ADCT, sendo as mencionadas normas plenamente aplicáveis à espécie. Superando então a questão da ofensa ao prazo legal para que a referida alteração legislativa fosse implementada pelo município de Uruguaiana, deve-se observar que outro critério a ser observado pelo ente deveria ser a capacidade financeira. E, de acordo com a inovação contida no parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna, para fins de pagamento das obrigações de pequeno valor, poderão ser fixados por lei próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas de cada ente, respeitando sempre o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Nesta linha, portanto, o Poder Executivo proponente, em sua justificativa, não demonstrou de maneira eficaz e concreta a mudança da sua situação financeira que justificaria a edição do diploma legal impugnado. Alegou este que houve aumento do número de obrigações de pequeno valor que impossibilitou sua organização orçamentária. Todavia, essa situação é e deverá ser momentânea através do acúmulo de demandas judiciais decorrentes de má gestão administrativa do município em anos anteriores. Não se constata, no que diz o orçamento, redução na arrecadação do município de Uruguaiana, inclusive, reiteradamente, ocorrendo excesso de arrecadação em recurso livre, citando pelo menos este ano a Lei nº 4.513, de 25 de junho de 2015. Analisando os dados decorrentes do Produto Interno Bruto dos municípios gaúchos, conforme informações do ano 2012 da Fundação da Economia de Estatística, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Uruguaiana é o 15º em arrecadação, mesmo não sendo uma das maiores cidades em termos populacionais. Cita-se, com relação a este argumento, o julgado no Supremo Tribunal Federal da ADIM, número 2868, onde se analisou o caso da redução do valor do RPV do Estado do Piauí, onde os senhores ministros reconheceram a possibilidade de redução diante da capacidade financeira, por entender ser, se não maior, um dos estados mais pobres da nação. Não fosse a questão da capacidade econômica, também deve-se frisar que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, 30 para 12 salários mínimos, de maneira drástica, revela-se de forma desproporcional e desarrazoada. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, muito embora não estejam previstos explicitamente no texto constitucional, são considerados por parte da doutrina e pelo Supremo Tribunal Federal como consectários do princípio do devido processo legal, consolidado no inciso livre do artigo 5º da Constituição Federal. A radical redução desse paradigma deve ser justificada pela Fazenda Pública, sob pena de tornar a medida desproporcional e irrazoável, como se vislumbra no caso. Sequer o impacto financeiro foi apresentado junto ao projeto de lei que contemplasse de forma contábil, oficial, o aumento da dívida do município com a transformação de parte desses valores devidos a título de RPVs em precatório, caso aprovada a lei. Por fim, e não menos importante, dentre os argumentos até aqui elencados, vale observar com muita precisão que os julgados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em recursos próprios, em processo de execuções trabalhistas de forma majoritária, vem decidindo sobre a inconstitucionalidade das leis municipais que tenham reduzido o teto das requisições de pequeno valor. Entendem a corrente majoritária do Tribunal Superior do Trabalho que, se a lei a que se refere, o parágrafo 4º do artigo 100, não tenha sido publicada em até 180 dias contados da data de publicação da Emenda Constitucional número 62/2009, será então considerada para os fins referidos em relação aos estados, Distrito Federal e municípios devedores omissos na regulamentação e o valor de 30 salários mínimos para municípios. Segue alguns julgados do colendo do Tribunal Superior do Trabalho, abaixo transcritos. Recurso ordinário em mandado de segurança, requisição de pequeno valor, conversão em precatórios. Lei municipal anterior à emenda constitucional número 62/2009. O regime de pagamentos de precatórios instituído pela emenda constitucional número 62/2009, publicada em 10/12/2009, modificou esta os parâmetros para a definição de obrigação de pequeno valor para as fazendas públicas federal, estadual e municipal nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e também no artigo 97, parágrafo 12 do ADCT. Da leitura dos referidos artigos, extrai-se que o valor da obrigação de pequeno valor pode sim ser definido pelos estados, Distrito Federal e municípios, segundo a sua capacidade econômica, observados no mínimo o valor do maior benefício do regime geral de previdência social e desde que publicada a legislação local a respeito no prazo de 180 dias, contados da publicação da emenda constitucional número 62/2009. Na hipótese em que o ente federativo é omisso em ajustar a sua legislação local, incide a regra do artigo 97, parágrafo 12, inciso 2º, que considera para fins de obrigação de pequeno valor para os municípios o valor de 30 salários mínimos. No caso, a requisição de pequeno valor foi expedida após a emenda constitucional número 62/2009 e o crédito exequendo é inferior a 30 salários mínimos e o município não publicou a lei que se refere ao artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal no prazo previsto do artigo 97, parágrafo 12, motivo pelo qual se determinou a expedição de requisição de pequeno valor. E nesse contexto, não há direito líquido e certo do município em processar o pagamento por ele devido pelo regime de precatórios. Recurso ordinário em mandato de segurança, conversão de RPV em precatório, impossibilidade não comprovação da edição da lei municipal, fixando débito de pequeno valor no prazo previsto da emenda constitucional número 62/2009, prevalência da norma prevista no artigo 87 do ADCT. A emenda constitucional 62/2009, que deu nova redação aos artigos 100 da Carta Magna e 87 do ADCT, estabeleceu o valor mínimo a ser fixado em lei para as obrigações de pequeno valor e o prazo de 180 dias para a publicação dessa lei, deste considerada deste modo, embora continue sendo da competência de cada ente público, a fixação da quantia considerada como de pequeno valor para fins de definição de modalidade em que será processada a execução, se por meio de precatório ou por requisição de pequeno valor, RPV, é certo que este montante deverá observar o limite mínimo fixado no parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna, qual seja, o valor do maior benefício do regime geral da Previdência a fim de se adequar à nova sistemática apresentada pela EC número 62/2009. Neste contexto, conclui-se que a Lei Municipal número 62/2007 foi revogada na medida em que estabelecia como obrigação de pequeno valor montante inferior àquele fixado no parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna. Ademais, não comprovado o município a edição da lei local que observe as normas estabelecidas, impõe-se a manutenção do acórdão do TRT, o qual considerou correta a decisão do juiz da execução, que aplicou norma prevista no artigo 87 do ADCT, determinando a expedição de requisição de pequeno valor em face do débito ser inferior a 30 salários mínimos. Recurso ordinário não provido. Relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho. Reexame necessário recurso ordinário em mandato de segurança impetrado contra o ato do presidente do tribunal, conversão de requisição de pequeno valor em precatório, lei municipal que preveja o valor referência não editada no prazo de 180 dias, manutenção da execução por requisição de pequeno valor, direito líquido e certo. Singe-se a controvérsia em saber que o ato do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou a conversão da requisição de pequeno valor em precatório, inseriu-se na respectiva competência, ou se, ao contrário, ofendeu a coisa julgada formada na execução trabalhista e ainda violou direito líquido e certo, na impetrante dever a execução prosseguir pela modalidade de requisição de pequeno valor, no caso concreto, em 19 de 13 de 2010. Homologaram seus cálculos no importe de R$ 5.137,71, concedido prazo por duas vezes ao município de Ponto Novo, para que trouxesse a lei prevendo o valor a título de obrigação de pequeno valor. Este informou ainda que não havia sido editada a referida lei. Em 13 de outubro de 2010, determinou-se então a expedição da requisição de pequeno valor para o pagamento do débito, finalmente expedido em 25 de outubro de 2010. O município de Ponto Novo informou que apenas em 21 de outubro de 2010 que aprovou-se a Lei Municipal número 204, de 13 de setembro de 2010, que definiu no âmbito da administração municipal o valor equivalente ao do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social, como obrigação de pequeno valor. O juiz da vara do trabalho do senhor do Bonfim indeferiu o requerimento de expedição de precatórios ao fundamento de que a lei municipal foi aprovada em data evidentemente posterior ao termo do prazo concedido pelo legislador constituinte reformador e, certificada a falta de pagamento pelo município, expediu-se em 21 de março de 2011 a solicitação de sequestro de verbas públicas à presidência do TRT. A desembargadora presidente do TRT da 5ª Região determinou, então, a conversão do presente RPV em precatórios nos moldes do provimento GPCR número 07-2008 do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Viola direito líquido e certo da exequente a conversão do processamento de requisição de pequeno valor RPV em precatório, referente à execução em face da Fazenda Municipal, cujo valor não ultrapasse 30 salários mínimos, se não se edita a lei no prazo previsto do artigo 97 do ADCT, que disponha sobre o valor de referência, respeitado, o limite mínimo do valor do maior benefício pago pela Previdência Social, conforme artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal, procedente de órgãos especiais. Reexame necessário e recurso ordinário a que se nega provimento. Requisição de pequeno valor, conversão em precatório. 1. Com advento da Emenda Constitucional número 62/2009, que deu nova redação aos artigos 100 da Carta Magna e 97 da ADCT, estabeleceu-se, de um lado, o valor mínimo a ser fixado em lei para obrigações de pequeno valor, correspondente às do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social, e, de outro, o prazo de até 180 dias para a publicação da lei que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, prevalecendo para os municípios omissos na regulamentação o montante de 30 salários mínimos, artigo 97, parágrafo 12 do ADCT. Na hipótese, a Lei Municipal número 204/2010 somente foi juntada aos autos pelo executado muito tempo depois da expedição da requisição de pequeno valor. Assim, no momento da prática desse ato de execução, prevalecia o valor de 30 salários mínimos, previsto no artigo 97, parágrafo 12 do ADCT, o qual, por sua vez, supera em muito o montante da execução 3. Portanto, a conversão do processamento da requisição de pequeno valor em precatório viola direito líquido e certo do impetrante. Precedentes remessem ofício e recurso ordinário conhecidos e desprovidos. Assim, o entendimento que deve prevalecer é o de não há como se processar o pagamento de dívida inferior a 30 salários mínimos por meio de precatórios, na hipótese em que o município não editou a lei definindo o limite da sua obrigação de pequeno valor. A aprovação da presente proposição, se verificada, causaria uma grande insegurança jurídica nas contas do município, considerando que a grande maioria da dívida judicial refere-se a créditos de natureza trabalhista. Desta forma, os servidores prejudicados com a redução do valor das RPVs continuarão recorrendo em seus processos até a instância superior, a qual determinará o retorno da execução trabalhista, incluindo novamente em RPV o valor suprimido, no caso, os 30 salários mínimos. E diante do exposto, ou do posto, constata-se que o projeto de lei em tela não se encontra de acordo com a normativa legal e constitucional nos termos da fundamentação supra, sendo que o presente parecer é desfavorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de junho de 2016, relator vereador Rafael Alves, de acordo os demais integrantes dessa comissão.
Em discussão, parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 036/2016, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrente de decisão judicial considerados de pequeno valor RPV. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas, senhoras vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, colaboradores desta casa. Se não me engano, é a terceira ou quarta vez que esta casa analisa esta proposta do Poder Executivo Municipal, que iniciou-se sempre sem tentar estreitar o diálogo com a categoria, enviando diretamente o projeto a esta casa e, da mesma forma, sem nenhuma tentativa de estreitar uma argumentação a estes pares que pudesse ser convincente de que a casa pudesse se sensibilizar e votar de acordo com a orientação do Poder Executivo. Ao contrário disso, a categoria procurou esta casa, os vereadores procuraram a categoria, nós ouvimos os servidores do município, fizemos as consultas necessárias aos órgãos auxiliares que prestam assessoramento jurídico também a esta casa. Em outras oportunidades, o parlamento se posicionou da mesma forma, em outras 3 ou 4 oportunidades. Nas últimas 3 semanas, esta casa recebeu em torno de 60 projetos do Poder Executivo, entre eles, mais uma vez, o da RPV, com a mesma justificativa que usou que outros 2 anteriores foram enviados, me parecendo que os projetos eram simplesmente abertos, o arquivo no computador, e impressos, sendo apenas trocado a data e o mês. Alguns dos projetos vieram com justificativa, alegando que seria importante a aprovação para que o aeroporto Rubem Berta fosse aberto. O aeroporto já abriu há muitos meses. Alguns desses projetos que vieram a esta casa, nessas 2 últimas 3 semanas, foram solicitados por pares deste parlamento há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano e neste ano de novo. Falo isso, fugindo um pouco da questão da RPV, porque eu lamento que tudo queira ser feito 4 meses antes de 2 de outubro. O diálogo ou a falta dele prejudicam não só a tramitação dos projetos nessa casa, como o relacionamento legislativo e executivo. Este relacionamento, quando fica prejudicado, ocorre, por exemplo, o que nós já visualizamos em outros municípios. A tão dita austeridade, quando não tem diálogo, ela não consegue se firmar. É por essa simples razão que peço aos colegas vereadores, não membros da Comissão de Justiça e Redação, que possam acompanhar este parecer, porque ele foi acompanhado na Comissão de Justiça e Redação. O parecer não é contrário a um governo ou uma linha de atuação política, mas sim ele é contrário a um calote que podem os servidores do município servir, que podem os servidores do município sofrerem com esta aprovação. Eu entendo, pelo que já acompanhei dessas discussões, e o ano passado foi o ano que discutimos muito na presidência da vereadora Jussara Osório, que com vontade política dá para resolver. Não há vontade política. Com a separação de em torno de 800 mil a 1 milhão e 200 mil reais por mês, o município conseguiria, num curto prazo de tempo, resolver o problema dos precatórios, os problemas de quem tem valores a receber por RPV. Esses valores hoje ultrapassam 100 milhões de reais. Alguma coisa ficaria para a próxima gestão, sem dúvida alguma, mas muito poderia se pagar esse ano. e o fato dos sequestros judiciais terem diminuído violentamente em 2016 não serviu para que o prefeito pudesse cumprir com os seus pagamentos. Nós temos aqui documentos da Odebrecht, da S-Sul, por falta de pagamentos e cumprimento de acordos. Então eu digo aos senhores, vamos acompanhar este parecer, porque, mais uma vez, os servidores precisam dessa ajuda. Obrigado.
Continua a discussão, parecer que é desfavorável da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa. Vereador Rony Melo.
Um bom dia, senhor presidente, vereador Adalberto Silva, vereadoras, vereadores, nosso plenário, representação do CIMUR, na pessoa do seu presidente, o Cuica, todos demais que estão conosco. Na verdade, senhor presidente, se nós já deve ser por baixo a oitava vez que nós estamos aqui tratando esse assunto, nesses últimos quase 8 anos, essas últimas 2 legislaturas, e o vereador Rafael Alves foi muito preciso em toda a sua explicação, e particularmente a gente só vai utilizar esse espaço para novamente e reafirmar a nossa posição, conforme foi a última votação que houve, da questão da inconstitucionalidade, que é o entendimento desta casa, que é o entendimento da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que teve aqui no seu presidente também a oportunidade de explanação durante a audiência pública. Enfim, a nossa posição é muito clara, temos convicção que essa redução, da forma que se buscou, sem sentar à volta de uma mesa, que nem diz o vereador, sem dialogar, e não só pela questão do diálogo, mas sabemos que existe uma discussão, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e num jargão muito conhecido, seria desvestir um santo para vestir outro. Não resolve o problema das finanças do município, muito pelo contrário. Pela ausência de credibilidade, pela falta de confiança que o atual gestor passa para esta casa e passa para a comunidade em geral, essa dívida poderia, sim, só aumentar ainda mais. Porque como nós poderíamos saber a forma com que esses recursos efetivamente seriam aplicados, aonde seriam aplicados, de que forma seriam investidos? Então é muito simples. É muito simples e nós, eu não tenho dúvida que nossos demais colegas da mesma forma, poderão e deverão se posicionar até pelas razões que a gente aqui está explicando e falando. Então é uma consequência de uma série de situações que aconteceram esses últimos anos, senhor presidente. E por essa razão e por óbvio, principalmente pelo parecer das nossas comissões, que como nós não somos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, temos que ter e dar plena confiança de que a forma que foi feita foi a forma correta. Então, diante disso, a nossa posição é a favor do parecer. Obrigado.
Continua em discussão, vereadora colega Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os pares, vereador Josefina Soares, plenário que nos acompanha. Eu acho que nós chegamos nesse momento onde vamos passar a votação do projeto. Acho que vamos concluir aqui, acho que vamos encerrar aqui, vereador Rony Melo, esse ciclo de tentativas que faz o Executivo, nos colocando, então, né, diante de várias situações que chegam a essa casa e depois é levada a público através de programa de rádio, através da imprensa e através de redes sociais, devidamente preparadas exatamente para desconsiderar esse poder, digamos assim, falando em irresponsabilidade. Isso não nos afeta absolutamente, até porque não é reconhecido pelo Legislativo, pelo Executivo, digo. Mas foi, presidente, o Legislativo que colocou o município novamente em condições de discussão do tema, do assunto, da situação precária do município, das dívidas e da verdadeira realidade financeira do município. Não fosse o legislativo, nós não íamos absolutamente conseguir debater esse assunto com as autoridades, trazê-los aqui, porque eu, particularmente, de frente com as autoridades, que me diziam, mas vereadora, para quê? O que, que vocês querem ainda discutir se o executivo simplesmente se omitiu o tempo todo? Nós buscamos as oportunidades e o executivo se omitiu, simplesmente foi omisso. O que vocês querem? Eu trago o clamor do povo de Uruguaiana, e em especial do Poder Legislativo, para que a gente abra novamente, através de oportunidades, esta discussão. E assim foi feito. E assim se fez essa caminhada. E assim o Legislativo oportuniza. E os senhores têm essa experiência conosco, têm a propriedade de dizer se é ou não é verdade. A maneira como o Legislativo oportuniza o diálogo, o que não acontece com o Executivo. E se perdem grandes oportunidades para o município simplesmente por isso. Porque não existe vontade política, não existe a intenção de poder nos juntar, unir forças pelo município, diferente de outros municípios como Alegrete, que é hoje um exemplo no Fronteira Oeste em termos de adquirir e de levantar todas as possibilidades para o seu município. Mas hoje eu acho que é um momento importante, nós, independente de participarmos ou não, de comissões, todos nós nos envolvemos, todos nós nos abastecemos e a nossa votação hoje, não tenho autoridade para falar sobre o voto de cada vereador, claro que não, mas o meu, e tenho certeza que o de todos nós, é um voto responsável e ele vai representar bastante hoje, dentro desse grande debate que se fez e do que nós vamos hoje mostrar, né, dentro do trabalho do Legislativo. Obrigada, senhor presidente.
Continua a discussão dos colegas vereadores para discutir o projeto. Não havendo quem queira mais discutir, a primeira secretária, vereadora Josefina, fará a chamada nominal dos colegas vereadores. O sim aprova o parecer, que é desfavorável, e o não rejeita.
Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim, ao parecer. Vereadora Jussara Osório. Sim. Vereador Carlos Eduardo. Vereador Irani Fernandes. Sim, ao parecer. Vereador Fernando Tarragó. Sim, ao parecer. Vereador Gilberto Risso. Sim. Sim, ao parecer. Vereador Marcelo, ausente. Vereador Rony Melo.
Sim, ao parecer.
Sim, ao parecer. Segunda chamada. Carlos Eduardo.
Sim, ao parecer.
Sim, ao parecer. 9 votos sim, senhor presidente, 1 ausência.
O projeto está aprovado com 9 votos sim.
O parecer
da Comissão de Justiça. O projeto 036/2016, que dispõe sobre o pagamento de débitos e obrigações do município de Uruguaiana, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, irá para arquivamento. Convido a colega vereadora Jussara, dando candidato à leitura. A vereadora Josefina, tá. Obrigado. Agradeço a vereadora Jussara e a palavra está com a primeira secretária, a vereadora Josefina Soares Brigma. Também o parecer da Comissão de Justiça, que é desfavorável, ao projeto de lei 027/2016, que autoriza a instalação de equipamento denominado MEL em logradouros públicos e consegue benefícios fiscais à empresa Leandro Dornelles Blanco
De acordo com a lei, né?
Com a lei.
De acordo com a lei 3.520, de 21 de outubro de 2005, e da outras providências. Parecer. Como já referido no parecer anteriormente, exarado por essa comissão, no que diz respeito à forma, o projeto de lei está adequado nas normas constitucionais, eis que de iniciativa do agente público competente para deflagrar o processo legislativo municipal, quem seja o chefe do Poder Executivo, consoante aplicação simétrica do disposto no artigo 61, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal. A matéria constante do projeto de lei sobre exame tem raiz constitucional, com efeito, assim dispõe a Carta Republicana. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamentos, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A partir deste contexto normativo, e nos termos da Lei Municipal número 3.520, de 21 de outubro de 2005, foi criado o Programa de Expansão ao Desenvolvimento Econômico, Industrial e Social do município de Uruguaiana. Vê-se o fundamento jurídico da proposição legislativa no que respeita aos benefícios de ordem econômica, mais precisamente aqueles estabelecidos ao artigo 3º. Destaca-se que a instituição dos incentivos nada mais é do que uma compensação pelas obrigações a serem implementadas pela empresa. No caso, a instalação dos equipamentos quanto aos módulos de energia limpa MEL. Contudo, conforme traçado no artigo 3º da proposição, será competência da empresa apresentação de plano detalhado dos investimentos realizados, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei Municipal 3.520, de 2005. Não se tem dúvida da necessidade do atendimento a disposições contidas nos artigos 15 a 17 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à apresentação do impacto financeiro dos custos imediatos da implantação, para quanto da efetivação das medidas projetadas. No que respeita aos benefícios de ordem fiscal, destaca-se que a instituição dos incentivos deve estar pautada como medida de compensação pela instalação da empresa no município, gerando empregos e renda, o que se traduz em dever do executivo não só administrar o município, mas também estimular o desenvolvimento econômico local, o que, conforme anteriormente referido, não fora objeto de regulação pelos presentes projetos. Além disso, em se tratando ainda do incentivo fiscal, para a regularidade de sua implementação, está condicionada à observância dos requisitos expostos nos artigos 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece artigo 14, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculos que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas ao mencionado inciso. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica, 1º, às alterações das alíquotas dos impostos previstos no inciso 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. 2. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Tal ressalva, inclusive, até está prevista nos termos da Lei Municipal 3.520, de 2005. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante autorização legislativa, para atingir os objetivos do expansor, benefícios fiscais, financeiros e materiais para instalados, desde que, em qualquer caso, o empreendimento signifique ativação, expansão e ou reativação de sua capacidade em gerar emprego e renda. Parágrafo 1º. A lei de concessão deverá contemplar as exigências previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à compensação da renúncia de receitas estimativas orçamentária, bem como a outros procedimentos legais. Por fim, importante destacar que a concessão dos incentivos deverá estar prevista no PPA, LDO e LOA, tendo em vista que todas as ações governamentais devem estar planejadas e contempladas nestas peças orçamentárias, o que, por ora, não foi encaminhado em conjunto à proposição para análise conjunta. Portanto, em se tratando especificamente do ano de 2016, em virtude da realização do pleito eleitoral municipal, deve ser observada a vedação quanto à concessão de benefícios de toda a ordem, inclusive fiscal, nos termos do artigo 73, parágrafo 10 da Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades em candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realize eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, incluindo pela Lei 11.300, de 2006. Nestes termos, segue o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Consulta número 1531.
Faça a condição do trabalho, vereador Rafael, que eu no gabinete vou receber o prefeito que está indo na casa.
Assumo a condição dos trabalhos e a palavra segue com a vereadora secretária.
Consulta número 1531, de 69.2010.600000. Classe 10, Brasília, Distrito Federal. Relator, ministro Marco Aurélio, consulente, Nice Lobão. Dívida ativa do município, benefícios fiscais, ano das eleições, a norma do parágrafo 10 do artigo 73 da lei número 9.504 de 97. É obstáculo a ter-se, no ano das eleições, o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município, bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de projeto de lei no aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a favorecer inadimplentes. Dito isto, não se demonstra plausível, que o objeto do presente projeto venha a ser executado neste ano de 2016, sob pena do presente benefício caracterizar-se como conduta vedada em ano eleitoral, nos modos do artigo 73, parágrafo 10 da Lei Geral das Eleições. Ademais, ressalta-se que a renúncia de receita decorrente da medida não foi devidamente apresentada. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela inviabilidade jurídica do projeto de lei, sendo desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 27 de junho de 2016. De acordo, relator vereador Egídio Carvalho, de acordo com demais membros da comissão, e contra 2 votos contrários. Um eu posso dizer que é do vereador Marcelo e o outro do vereador Irani.
O parecer está em discussão, parecer do projeto. Então a palavra está à disposição para a discussão do parecer que foi contrário ao projeto número 27/2016. A palavra está à disposição. Senhora secretária, eu passo a condução dos trabalhos à vereadora Josefina e peço a palavra, por gentileza.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Rafael.
Colegas vereadores, eu quero tentar explicar por que este parecer foi contrário. O projeto envia a esta casa o pedido de autorização legislativa para que uma empresa, especificadamente, receba a isenção de alguns tributos e possa implantar um sistema, através do uso da energia solar, para o carregamento de baterias de celular e, ao mesmo tempo, distribuição de Wi-Fi. Neste mesmo aparelho. Ao meu ver, em alguns erros ele cometeu. O primeiro é a tentativa de isentar uma empresa de alguma tributação neste período pré-eleitoral. O segundo é que aqui ele pede direto a uma empresa sem que haja a escolha dessa empresa. Na minha interpretação, não poderia. Eu posso estar equivocado. Posso reconhecer se alguém me convencer disso. Então é por esta razão que nós... Neste momento, esse projeto foi mais um dos que veio junto com aqueles outros 60 projetos que foram enviados há 3 semanas atrás. Eu diretamente conversei com o dono dessa empresa. O dono da empresa falou que faz mais de um ano que ele vem em diálogo com a Secretaria da Indústria e Comércio. Mais de um ano, quase 2 anos em diálogo com a Secretaria da Indústria e Comércio. Eu me pergunto, até o secretário esteve aqui no dia dessa discussão, por que não enviou o projeto antes? Por que não enviou antes? Eu não entendo. Então, por essa razão... E o empresário... Concedo os dois à parte, seu vereador Rony. O empresário até entendeu, compreendeu a nossa posição. Até... Bom, eu vou deixar o vereador Rony com os dois à parte e já encerro meu tempo, senhora secretária.
Obrigado, vereador Rafael Alves. Até para o pessoal ter ideia... Porque não é algo que está se trabalhando para ter a médio e longo prazo. É, O trabalho ele já está pronto, o módulo de energia limpa, inclusive nós tivemos uma participação junto à nossa Universidade Federal do Pampa, porque uma das unidades estavam prontas para prestar esse serviço, como disse o vereador, para recarregar os celulares através da energia solar e também para a questão do Wi-Fi. E depois de muito tempo e sem respostas, a gente intermediou junto ao diretor da Universidade Federal do Pampa, o professor João Kleber, que de pronto aceitou e em questão de 2-3 dias foi implantado um módulo nas dependências e próximo à parada de ônibus que fica dentro da Unipampa. Então, a gurizada lá, nossa juventude, alunos, já estão utilizando há quase 2 meses, que foi o tempo que nós estivemos lá implantando e fazendo as coisas funcionarem. Então era tão simples, né? Tão simples, mas dentro da prefeitura tudo se torna difícil. Tudo se torna difícil. As razões, sinceramente, um dia eu quero descobrir as razões de tudo isso acontecer. Porque não é possível, tem que ter uma explicação... Nem que seja médica, porque é impressionante. E quando a gente fala, e se nós não temos muitas vezes pessoas que nos cercam na nossa volta, é capaz de nós passar por mentirosos, porque um simples módulo de energia limpa que era para espalhar pela cidade, para proporcionar a internet, para proporcionar aos milhares de celulares as pessoas que estão na rua hoje e precisam recarregar, Não se coloca em prática. Aí agora os 45 do segundo resolveram mandar, mas aí, como disse o vereador, nós temos que seguir uma linha, uma série de orientações, legislações, e por essa razão o parecer. Obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Rafael.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra segue com a vereadora secretária Josefina Soares na leitura do próximo, aliás, perdão, para colocarmos em votação
esse parecer. Gostaria de discutir ainda, presidente.
Está com a palavra o vereador Irani Fernandes.
Cumprimento o presidente Rafael, demais colegas que nos acompanham no plenário. Dizer que, de certa forma, uma matéria que tem um mérito, porque ela iria proporcionar ao cidadão a possibilidade de poder carregar os seus equipamentos e proporcionar a divulgação de Wi-Fi também nos locais onde estivesse instalado esse equipamento. Porque, de certa forma, também enviamos uma indicação solicitando que fosse dotada determinados locais da cidade com essa benesse que em outras cidades já tem, que é o Wi-Fi livre. É meritória, de certa forma, não deixa de ter uma importância grande para a sociedade, porque a comunidade como um todo iria se beneficiar dessa medida, mas... Depois de tudo que foi dito aqui, infelizmente, ele ficou prejudicado, porque nós estamos num ano eleitoral, onde a legislação diz que prevê que nesse ano não se pode, determinadas ações não podem ser tomadas pelo Executivo. Embora o meu voto numa outra situação, ele seria a favor pelo resultado e pelo que traria de benefício para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Mas, infelizmente, essa casa, nesse momento, ela tem que seguir essa linha, que é a linha da constitucionalidade, daquilo que se pode fazer ou não pode. E os agentes públicos e os gestores, eles sabem disso. Mandar para cá 60 projetos, todos em cima de afogadilho, limpar as gavetas e mandar todos indiscriminadamente para cá, tem alguma tentativa de colocar o nosso trabalho em xeque com a população que nós representamos lá fora, para poder ter a oportunidade nos seus programas de dizer que a Câmara não aprovou algo que era tão importante para a sociedade, sabendo que a conduta e a linha dessa casa é que, através da constitucionalidade, através daquilo que pode e o que não pode, é que a gente vai se manifestar. Então, numa situação diferente, o meu voto seria a favor, mas hoje eu sigo o parecer do relator, e o meu voto será contra, até para poder resguardar o próprio gestor do Executivo, que ele não pode cometer, ele não pode fazer essas ações nesse ano, que também poderá ser prejudicado e alcançado pela Justiça Eleitoral, oferecendo essas benesses nesse ano que a legislação diz que não pode. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje nós tivemos aprovado um caso semelhante, em que nós aprovamos, devido à necessidade, nós entendemos da necessidade, né, de que o serviço de contabilidade e de perita de contabilidade da prefeitura não poderia parar e necessitava que esses profissionais fossem melhores remunerados. Mas também, vamos dizer, nesse período, né, pelo fator da prudencial, né, que a prefeitura hoje não está nos índices normais, também impede de que o prefeito dê qualquer vantagem. A vantagem que vai se ter com a energia limpa, dando energia para os celulares e Wi-Fi, né, é para a população. E se não pode ser feito agora, a responsabilidade é de quem mandou o projeto. Eu, sinceramente, a responsabilidade não é minha. E eu pesquisei, quer dizer, eu fui ao IGAN e perguntei qual era a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é nenhuma. Nós não temos a responsabilidade. Quem não pode fazer é o prefeito. Quem não pode fazer é o prefeito. Então, se ele está fazendo, o problema é dele. Eu não vou tirar da população uma benesse, que ele vai ser beneficiada, porque o prefeito mandou agora, mandou atrasado, e que ele vai ter a responsabilidade do problema. A responsabilidade vai ser dele. Então, assim, ó, eu sou contra o parecer, né, porque eu acho que a firma está há um ano aí para instalar, já instalou na Unipampa, com todo mundo satisfeito, houve uma satisfação popular, a satisfação das pessoas, que os usuários, né? E não vou deixar dizer, olha, o prefeito vai se responsabilizou, ele acha que está certo, então ele que faça. Dou dois apartes ao vereador Jussara. Estou satisfeito.
Obrigado pelos apartes, vereador Fernando. Eu vou utilizar esse tempinho também que resta, vereador Josefina Soares, se me permite, vereador. Senhores vereadores, Vejam só, eu acho que foi muito bem colocado, vereador Fernando Tarragó, porque no corpo desse trabalho todo que está se fazendo aí, nós temos situações como, o que vai acontecer, né, com o parecer, que eu entendo que está bem embasado, do vereador Gil de Carvalho. A sensação de que os vereadores não analisaram o mérito, né? Que eu acho que tem um peso importante também o mérito, mas também a posição do vereador Irani Fernandes, que nós temos a justificativa necessária e o embasamento da Comissão de Justiça, que é o não enquadramento devido, né? A não constitucionalidade do tema. Ouvi falar também de que dessa maneira nós estaríamos até protegendo o prefeito municipal, que não pode fazer, que não pode ter essa iniciativa agora. Então, vejam só. E em terceiro lugar, doutor Fernando Tarragó, vereador, ainda nós vamos sofrer a represália, né, da imprensa, do programa que o prefeito abastece, de dizer tudo isso. Não analisaram no mérito, não foi analisado no mérito, e aí vem toda aquela carga em cima dos vereadores. Vejam só. Então, agora, nesse momento em que Vossa Excelência coloca essa sua posição, vereador Fernando Tarragó, eu estou a repensar também o meu voto. Sinceramente, estou a repensar. E gostaríamos, vereador Egídio Carvalho, que pudéssemos fazer nesse momento uma tomada de posição com relação a essa situação que se levanta agora. Eu tenho o senhor pode utilizar o tempo que me sobra, vereador. Pois é.
Tem outros projetos que vieram para essa casa, como, por exemplo, a solicitação do vereador Rafael de prorrogar para 6 meses a licença maternidade, né, que também é uma vantagem e que não poderia ser dada enquanto o prudencial estiver estourado. Mas eu votaria a favor também, porque se o prefeito mandou, a responsabilidade é dele. E eu não vou tirar os benefícios das pessoas que poderão ter benefício disso. Eu votarei, de agora em diante, todos os projetos, entende, que o prefeito mandou, entende, e que a responsabilidade não é nossa. O problema é dele. Entende? E eu não vou tirar as vantagens de benefício da população. Vou votar todos a favor.
Eu queria solicitar, então, uma coordenação de bancada.
Coordenação de bancada de 2 minutos, vereadora Jussara, pode ser? Tempo necessário. Não, tempo necessário não, a gente tem um trabalho para seguir aqui, né, vereadora? A senhora me estipule um
Mas os assuntos não podem ficar pela metade, vereador. Sim, eu acho que o tempo pode ser que seja 2, que seja 3, a gente então, vai tentar objetivar.
5 minutos, então, coordenação de bancada da rede.